Voltamos a apresentar Um Homem Chamado Welder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Welder Câmara.
Estamos no Rio de Janeiro, que maravilha! É o dia 16 de janeiro de 1936. O padre Welder desembarca do navio Afonso Pena, que tinha partido de Fortaleza 9 dias antes.
O padre Welder Câmara chega ao Rio de Janeiro num momento de grande efervescência política, social e cultural. As mudanças na relação entre o capital e o trabalho, principalmente em relação aos direitos do operariado, representavam parte desse novo panorama do país.
E os sambas e marchinhas carnavalescas que o padrezinho cearense passou a apreciar retratavam esses novos costumes no Brasil. Um dos aspectos dessa realidade é a presença cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho.
E agora, amigos, nosso programa lhes apresenta mais uma página musical. Trata-se de um retumbante sucesso neste ano de 1936. Recebam com uma calorosa salva de palmas os meus convidados, Noel Rosa e Marília Batista.
Você vai se quiser. Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois.
E por causa dos palhaços, ela esquece que tem braços, nem cozinhar ela quer.
Você vai se quiser.
Por aí você tem uma noção do que o Brasil estava vivendo nos anos 1930. Sem esquecer, é claro, que Rio de Janeiro era a capital do país. Um lugar muito mais cosmopolita e agitado que Fortaleza. E olha que esse padre Welder trabalhava, meu povo. Você não faz ideia. Foi funcionário público, jornalista, professor e assessor do ensino religioso da Arquidiocese do Rio. Mas o padre Welder Câmara tinha mesmo, era um dom para articulação. Ele sabia direitinho como juntar as pessoas em torno de uma grande causa. Isso me fez lembrar da dinamização da ação católica no Brasil, nos anos 1940 e 1950. A Eneida Campos trabalhou com o padre Welder na equipe nacional da ação católica, no Rio de Janeiro.
Foi uma época essencialmente de mudanças, desse apelo a novas formas de participação, né? Que foram se tornando os movimentos especializados. O que marcava muito era essa flexibilidade que ele tinha, essa facilidade de se articular com todo mundo, né? Era quem sempre estava descobrindo, trazendo coisas e se articulando com todo mundo, né?
A gente estava falando de articulação, né? Teve outra bem importante feita pelo padrezinho cearense. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ô padre Hernani Pinheiro, o senhor que é da CNBB, pode contar pra gente como foi essa história?
Ele conversando com o secretário de Estado do Vaticano, o então João Batista Montini, nada mais nada menos do que depois o Papa Paulo VI. Ele disse, olha, o Brasil é um país grande, uma conferência episcopal seria uma ajuda muito grande para a unidade. Então, Montini disse, vamos pensar um pouco e ficar em correspondência. E daí nasceu a CNBB. Dom Welder foi nomeado bispo para ser o primeiro secretário-geral. Dom Welder tinha mais liderança por causa do Rio, né? Porque tudo que acontecia no Rio naquele momento tinha repercussão no Brasil. Mesmo não sendo cardeal, ele tinha influência por causa dos meios de comunicação.
Algum tempo depois de criadas, tanto a CNBB quanto à Conferência Episcopal Latino-Americana, já no início dos anos 1960, chegou uma prova de fogo para Dom Welder Câmara. A igreja resolveu fazer um concílio em Roma para discutir os rumos do catolicismo no mundo. Mais uma vez, o dom de articulador falou mais alto.
Ao longo das sessões do Concílio Vaticano II até 1965, o agora bispo tornou-se figura de destaque. Dom Welder fazia um trabalho paralelo junto às figuras-chave do concílio para colocar em pauta a questão da miséria e incentivar uma reforma interna na Igreja Católica.
Ele defendeu a substituição do latim pela língua viva em cada país, nas celebrações, catequeses, orações e cantos, para incentivar a participação dos fiéis. E ainda promovia encontros dos bispos brasileiros com figuras importantes da teologia.
O Rio de Janeiro vai presenciar um acontecimento que vai dar o que falar, não só no Brasil, mas também mundo afora. O Congresso Eucarístico Internacional de 1955. E quem vai estar no centro da movimentação? Dom Helder Câmara. Bingo! Tem uma porção de gente aqui querendo falar sobre esse assunto. Quem eu vou chamar primeiro? Deixa eu ver. Ah, o padre Raimundo Caramuru Barros.
O Congresso mexeu com o Brasil inteiro, viu? Realmente a propaganda foi muito bem feita. O Brasil, todo o Brasil participou. Foi a primeira vez realmente que a igreja teve assim um movimento de caráter internacional em que a igreja local, não foi só o Rio de Janeiro, né? As dioceses todas participaram. Isso certamente para ele abriu os horizontes.
Ah, agora é a vez da Marina Bandeira. Isso, Marina, você trabalhou na organização do Congresso. Deve ter sido uma loucura organizar tudo aquilo, não é?
Começou a batalha do aterro, porque havia o começo do aterro, o projeto do que é hoje o aterro lá do Flamengo. Aceleraram o desmonte do Morro de Santo Antônio, que era trabalho que vinha sendo há muitos anos. Resumo da ópera. Foi um espanto. E aí começaram a ver, porque o Dom Helder não era ninguém, mas na medida que foi se concretizando todo o sonho, começou a pergunta, mas que é o motor dessa coisa espantosa acontecendo nesse Rio de Janeiro? É um paizinho cearense que agora é bispo.
Depois de organizar o Congresso Eucarístico Internacional e ver a força da mobilização que tinha nas mãos, Dom Helder arregaçou as mangas e deu uma guinada na ação pastoral dele. Chegou a hora, de uma vez por todas, de combater a miséria.
Dom Helder cria em 1955 a Cruzada São Sebastião. O objetivo era erradicar as 150 favelas que o Rio de Janeiro tinha naquela época. Pelo menos 500 mil pessoas viviam nesses locais em condições de miséria.
E havia no Rio de Janeiro uma grande favela, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, chamada de Praia do Pinto. O local não tinha esgoto e as crianças brincavam em meio a porcos e galinhas, lixo, poças de lama e fezes de animais. Isso contrastava com a riqueza dos moradores do bairro do Leblon, vizinho da favela.
Dom Helder começou então o trabalho de convencimento da igreja e das autoridades para dar uma moradia mais digna àquelas pessoas. A ideia era transferi-las para um conjunto de apartamentos bem próximo dali para que não ficassem distantes do seu ambiente original.
A estratégia deu certo, mas não sem críticas, como explica a secretária executiva da Cruzada São Sebastião, Maria Luísa Amarante.
Que a Cruzada, pode-se dizer de algum modo, foi uma consequência do Congresso Eucarístico. Levando em conta um episódio do cardeal Gerlier, ele ficou muito impressionado com a organização do Congresso e ele estava muito chocado com as favelas do Rio de Janeiro e que ele achava que essas favelas eram um assinte ao criador. Ele sugeriu a Dom Helder que empregasse esses dons que ele tinha de organização. Foi mais ou menos aí uma virada na vida dele mesmo. E ele foi muito combatido porque o pessoal do Leblon foi muito contra, não é? Que achava que não se podia fixar pessoal de baixa renda numa zona como essa.
A experiência de transformar favela em bairro foi estendida a outras comunidades, mas esbarrou na falta de apoio político e econômico, sendo interrompida anos mais tarde.
Outra iniciativa de Dom Helder Câmara foi a criação, em 1959, do Banco da Providência, ligado à estrutura da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A entidade surgiu por conta da enorme quantidade de pessoas que procuravam o bispo diariamente no Palácio São Joaquim em busca de auxílio.
O banco estaria encarregado de centralizar a captação de dinheiro e doações dos ricos, organizações internacionais e governo para fazer a distribuição planejada de ajuda aos pobres. Também organizaria anualmente a Feira e o Arraial da Providência, destinados a angariar fundos com a venda de donativos recebidos da comunidade local.
O Banco da Providência existe até hoje e trabalha com populações de risco que estão na linha da miséria.
Esses projetos sociais mostraram que Dom Helder tinha realmente dado uma guinada social. Mas muitos não entenderam isso, sabia? A barra começou a pesar para o lado do bispo. Ah, mas eu vou pedir para uma colaboradora direta dele contar esse período difícil da vida do Dom. Por favor, Marina Bandeira, como foi isso, hein?
O cardeal, num programa que ele tinha, se não me engano, semanal na televisão, declarou que o maior perigo no Brasil era o comunismo. E o Dom Helder não se conteve. Semanas depois, ia haver uma grande celebração. E o Dom Helder sabia que o Dom Jaime estaria presente. E o Dom Helder foi pedido que ele fizesse o sermão, a homilia lá, na presença do Dom Jaime, fez questão de afirmar com toda a nitidez que o perigo maior era a miséria. Que depois disso, Dom Jaime disse, não podemos continuar trabalhando juntos, porque os pensamentos são opostos.
Tem jeito não. O homem era polêmico mesmo. Quando você tem uma posição política mais firme e aquilo é a sua verdade mais profunda, não dá para ficar em cima do muro. Você acaba desagradando alguém. E foi o que aconteceu mais uma vez com Dom Helder. E você já deve estar adivinhando o que veio logo em seguida. Exatamente isso. Fizeram de tudo para o bispo ir embora do Rio de Janeiro.
Você viu se o Dom Helder já embarcou?
Olha ele ali se despedindo dos irmãos dele, do arcebispo do Rio, o Dom Jaime Câmara. Ó, já tá indo pro avião. Ai, não empurra!
Meu Deus, eu nunca vi tanta confusão aqui no aeroporto Santo Dumont.
Ai, assim não dá, tô amassando meu vestido, poxa!
Você sabe quem é aquele pessoal que vai com ele pro Recife?
Eu fiquei sabendo que é o governador de Pernambuco, Paulo Guerra. Ai, vão também umas 24 pessoas que trabalharam com o Dom Helder aqui no Rio. O homem querido esse.
Olha lá, ele já entrou no avião.
Estamos apresentando Um Homem Chamado Helder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Helder Câmara.